Precisa-se de estudantes que cooperem com Deus. Jesus morreu pela raça humana, e ao dar a sua vida engrandeceu a humanidade na escala do valor moral para com Deus. O Filho do Deus infinito revestiu sua divindade com a humanidade e submeteu-se à morte da cruz, para que pudesse tornar-se um meio pelo qual a humanidade conseguisse encontrar-se com a divindade. Ele possibilitou que o homem se tornasse participante da natureza divina e se livrasse da corrupção das paixões que há no mundo. Cristo trabalha continuamente para elevar e enobrecer o homem, e requer que toda a alma que resgatou da desesperançada miséria coopere com ele na grandiosa obra de salvar os perdidos. Não devemos armar ciladas e fazer planos secretos para atrair almas à tentação. Ó, se todos pudessem ver esta questão da maneira como é apresentada para mim em todos os seus aspectos, quão depressa abandonariam o inimigo em sua ardilosa obra? Como desprezariam suas medidas para induzir a família humana ao pecado? Como odiariam o pecado com a mais completa aversão, ao considerarem o fato de que ele custou a vida do comandante do céu, para que não perecessem e o homem não fosse atado como desesperançado cativo ao carro triunfal de Satanás, como degradado escravo de sua vontade, como troféu de sua vitória e de seu reino? Quem se unirá com Satanás? Quem usará a sua insígnia? Quem o escolherá como capitão, recusando colocar-se sob o ensanguentado estandarte do capitão de nossa salvação? Cristo morreu por todo filho e filha de Adão, e se o Filho de Deus manifestou tão surpreendente amor, fazendo este grande sacrifício pelos pecadores, para que, pela fé nele, não pereçam mas tenham a vida eterna, como pode o objeto desse grande amor ficar indiferente e permanecer em pecado e desobediência, não confessando sinceramente a Cristo sem um momento de dilação? Como pode alguém gostar de fazer o mal? Como podem os jovens aviltar suas faculdades de raciocínio entregando-as a Satanás e dedicando sua influência àquilo que debilitará seu próprio poder e eficiência morais? Fazendo a vontade daquele que ama o mundo e que deu seu Filho unigênito para morrer por eles, fortalecem todas as faculdades da alma e aumentam sua própria felicidade e paz. O Senhor honrou grandemente os homens, dando a Jesus Cristo para resgatá-los do domínio de Satanás. Quereis ser resgatados? Quereis ter o precioso dom de Cristo? Ou rejeitareis seu serviço? Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ele declarou: sem mim nada podeis fazer e a minha graça te basta. Todo aquele que procura fazer o bem em sua própria força finita, verificará que seus esforços são um fracasso, mas os que aceitam a Cristo pela fé, verificarão que ele é um salvador pessoal. Alistar-se-ão em seu exército, tornar-se-ão seus soldados e combaterão o bom combate da fé. Se eles são estudantes na escola, sentirão que se acham alistados para tornar a escola a mais ordeira, elevada e louvável instituição do mundo. Porão toda partícula de sua influência do lado de Deus, do lado de Cristo e do lado dos seres celestiais. Sentirão ser o seu dever formar uma sociedade de esforço cristão, a fim de que possam ajudar todo estudante a ver a incoerência de um procedimento que Deus não aprova. Eles atrairão com Cristo e farão o máximo que puderem para aperfeiçoar caracteres cristãos. Assumirão a obra de conduzir os coxos e os fracos na segura vereda ascendente. Formarão reuniões de esforço cristão para fazer planos que sejam uma bênção para a instituição de ensino, e efetuarão tudo o que estiver ao seu alcance para tornar a escola o que Deus tensionava e indicou que ela fosse. Terão em mente o valor e a eficácia das reuniões de esforço cristão a fim de preparar missionários para saírem a dar a advertência ao mundo. Os estudantes devem ter seus próprios períodos de oração, nos quais possam fazer petições ferventes e simples para que Deus abençoe o diretor da escola, dando-lhe vigor físico, clareza mental, poder moral e discernimento espiritual, e para que todo professor seja habilitado pela graça de Cristo a efetuar sua obra com fidelidade e com ardente amor. Devem orar para que os professores possam ser os instrumentos por cujo intermédio Deus trabalhe para fazer com que o bem prevaleça sobre o mal, mediante o conhecimento de Jesus Cristo a quem ele enviou. Que Deus conceda aos estudantes que frequentam nossas instituições de ensino graça e coragem para agirem de acordo com os princípios revelados na lei de Deus, a qual é uma expressão de seu caráter. Nunca sejais encontrados depreciando as escolas que Deus tem estabelecido. Se falhastes alguma vez, caindo em tentação, é porque não fizestes de Deus a vossa força, porque não tivestes a fé que opera por amor e purifica a alma. Oxalá todo cristão sincero que tem alguma ligação com nossas escolas resolva ser um servo fiel na causa de Cristo, ajudando todo aluno a ser fiel, puro e santo na vida. Todos os que amam a Deus procurem ganhar os que ainda não confessaram a Cristo. Cada dia eles podem exercer silenciosa e devota influência, e cooperar com Jesus Cristo, o supremo missionário a nosso mundo. Que toda alma, homens, mulheres e jovens, crescem em excelência de caráter e devoção, em pureza e santidade, vivendo unicamente para a glória de Deus, para que os inimigos de nossa fé não triunfem. Haja tal vinculação nos laços de nossa santa fé que nossa harmoniosa influência esteja inteiramente do lado do Senhor e concorra para a transformação daqueles com quem nos associamos. Torne-se manifesto que tendes viva ligação com Deus e que sois ambiciosos da glória do Mestre, procurando cultivar em vós mesmos toda a beleza de caráter com que possais honrar aquele que deu a vida por vós. Oxalá o amor de Cristo exerça um poder constrangedor a fim de atrair outros ao caminho preparado para que nele andem os resgatados do Senhor. Quando os estudantes em nossas escolas aprenderem a apreciar a vontade de Deus, verificarão que é relativamente fácil cumpri-la. Se os estudantes veem defeitos de caráter nos outros, sejam agradecidos por discernirem tais defeitos e poderem, portanto, acautelar-se contra eles. Sem dúvida, vereis pessoas que não estão aprendendo a mansidão e humildade de Cristo, mas amam a ostentação e são vaidosas, frívolas e mundanas. O único remédio para elas é contemplarem a Jesus, e, ao estudarem o seu caráter, serão incentivadas a desprezar tudo o que é vão e frívolo, frágil e mesquinho. O caráter de Cristo está repleto de clemência, paciência, bondade, misericórdia e incomparável amor. Contemplando tal caráter, elevar-se-ão acima da pequenez daquilo que os tem modelado e moldado, tornando-os profanos e desagradáveis. Dirão o seguinte: não me tenho assentado com pessoas vis, nem me deterei com os dissimuladores. Compreenderão que quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos será destruído. Lembrem-se todos os que procuram viver uma vida crista de que a igreja militante não é a igreja triunfante. Serão encontradas na igreja pessoas de índole carnal. Elas devem receber mais compaixão do que repreensão. Não se deve julgar que a igreja apoie tais indivíduos, embora se encontrem dentro de seus limites. Se a igreja os excluísse, os mesmos que criticaram sua presença ali, acusariam a igreja por enviá-los a esmo ao mundo, alegariam que eles foram tratados desumanamente. Pode ser que haja na igreja os que são frios, orgulhosos, altivos e não cristãos, mas não precisais associar-vos com essa classe. Há muitos que são cordiais, abnegados e altruístas, estando dispostos, se necessário, a depor a própria vida para salvar almas. Jesus viu os maus e os bons em afinidade na igreja, e disse: deixai-os crescer juntos até a colheita. Ninguém precisa tornar-se joio porque nem toda planta no campo é trigo. Se fosse conhecida a verdade, esses queixosos fazem suas acusações para acalmar uma consciência culpada e condenatória. Seu próprio procedimento não é totalmente recomendável. Até mesmo os que estão procurando alcançar o domínio sobre o inimigo às vezes têm errado e cometido injustiça. O mal prevalece sobre o bem quando não confiamos inteiramente em Cristo e não permanecemos nele. Serão então manifestadas incongruências de caráter que não seriam reveladas se preservássemos a fé que atua pelo amor e purifica a alma. Não somos compelidos a escolher como companheiros íntimos aos que rejeitam o amor de Deus manifestado em dar seu Filho ao nosso mundo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os que amam a Deus não escolherão os inimigos de Deus para serem seus amigos. Foi feita a pergunta: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Preferireis a associação dos irreligiosos e desleais à dos que obedecem aos mandamentos de Deus? Escolhereis separar-vos dos que amam a Deus, afastando-vos o máximo possível do conduto de luz? Necessitais permanecer numa atmosfera de pureza e fé, e introduzir em vosso caráter princípios que sejam tão sólidos como uma viga. Os cristãos não escolherão nem cultivarão a companhia dos não cristãos. Se o Senhor vos der uma posição especial no mundo, como fez com José e Daniel, ele então vos susterá e guardará no meio da tentação. Nunca estareis, porém, onde achareis demasiada luz, em nosso mundo. Como é perigoso, portanto, escolher a associação dos que amam mais as trevas do que a luz, e não querem vir para a luz, a fim de que suas obras não sejam reprovadas.